convidada muito, muito especial. E vou deixar ela se apresentar. Se presente.
Helenilza, secretária da Capelania do Cruz Azul.
E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a experiência hospitalar com capelania, experiência do cristão com a doença, com o sofrimento e tudo mais. Para a gente começar a falar sobre isso, eu queria saber de você como é que começou a sua experiência com a capelania, né? Antes de tudo, como que você veio parar aqui?
Primeiro, eu fui parar no hospital, né? Eu tive pedra na vesícula, fiquei internada 15 dias por causa de uma pedra de vesícula. Que eu tinha que fazer a cirurgia, só que estava infeccionada. Uhum. Aí eu tive que ficar lá tomando antibiótico. E nisso você fica bem, né? Uhum. Você fica lá, que o médico querendo mandar embora, não, vou fazer a cirurgia, que era muita dor. Uhum. E nisso eu fiquei nesse hospital e fiquei ajudando as enfermeiras e visitando os outros pacientes. Uhum. Ajudando. E foram umas irmãs lá, uhum, para orar. Eu falei, poxa, que legal. É isso que eu quero fazer, né? Porque eu não queria ficar só na igreja lá, é muito gostoso, você vai cantar, louvar, mas eu queria fazer mais pelas pessoas, né? Que as pessoas tivessem o mesmo prazer que eu, né? Que tá na presença de Deus. Aí eu saí do hospital depois de 15 dias, tava fazendo um tratamento no HC, cheguei lá, a propaganda da capelania.
Sinal.
Só que tinha que pagar, aí na época eu não tinha dinheiro. Esperei, fiquei frustrada, né? Fui com meu filho no Instituto da Criança e recebi uma PPH, propaganda da capelania. Ia ter um seminário, era de um dia só para mostrar um congresso, né? Aí minha filha foi para isso. Aí eu me encantei mais ainda, falei, não, aí quero fazer. E na última hora, assim, Deus providenciou o dinheiro que eu paguei no dia que começava o curso. Fiz o curso e estou na capelania desde 2009. Eu fiquei 3 anos no Emílio Ribas, depois eu fui para o Hospital do Penteado, na Zona Norte. E vim para aqui no Cruz Azul tem 6 anos. Lá no Emílio eu fazia visitas, né? Com pacientes. Na secretaria mesmo eu fiquei mais quando eu vim para o Cruz Azul. Aí eu comecei a ajudar a secretaria do penteado, porque a gente precisa fazer essa parte burocrática também.
Sim.
Aí fui convidada para fazer parte da secretaria aqui no Cruz Azul quando a capelania veio para cá em 2013.
E a segunda pergunta, eu acho muito importante agora, é para que serve um capelão hospitalar? Qual é o papel do capelão hospitalar?
O capelão mesmo, ele lidera, assim, vamos dizer, a equipe. Nós somos assim, por exemplo, vamos colocar do Cruz Azul, somos assim, 17 aqui, voluntários. Eu sou funcionária, a partir desse momento que eu vim para cá, eu passei a ser funcionária, mas todos os outros são voluntários. Então o capelão lidera a gente, faz o devocional, cuida da gente, conversa com a direção do hospital, ele faz as visitas mais críticas, assim, paliativas, o capelão que vai, e para ter o contato com a direção do hospital. O capelão é o líder que tem que ter na capelania, para atender óbitos, essas coisas. Esse é o papel do capelão.
E falando sobre esse momento de doença, de enfermidade, coisas assim, é uma fase de muito sofrimento, né, para qualquer pessoa. Mas, como cristãos, a gente entende que o sofrimento ele tem um papel na nossa vida, né? Ele tem algum propósito, uma relevância. E eu queria que tu falasse do teu ponto de vista, qual que é o papel do sofrimento na vida do cristão?
Conhecer mais a Deus, chegar mais a Deus, né? Ter uma comunhão com Deus. A gente sempre tem que pensar isso, realmente, né? O sofrimento tem um propósito na nossa vida. Jesus morreu na cruz por nós e ele não falou que nós não ia ter sofrimento nessa vida, que nós íamos ter sofrimento, né? Só que tem hora que a gente pensa que porque a gente é cristão não vai sofrer.
Não,
né?
Vai passar.
Mas é sempre lembrar que Deus está cuidando da gente e no final a gente vai glorificar a Deus naquilo. No momento que a gente passa o sofrimento, você não imagina o que é. Eu acho assim, mesmo a gente ser muito cristão, estando muito na presença de Deus, você não consegue ver o propósito que Deus tem aqui.
Sim, parece que não faz nenhum sentido.
Não tem. Não, nossa, mas eu tô aqui com esse problema, minha família. O que vai glorificar Deus assim, numa enfermidade, por exemplo? O que vai glorificar Deus? Tô perdendo meu ente querido. Mas no final, lá depois, demora, mas a gente entende. Só que é uma coisa, a gente tem que estar firme com Deus, né? Sempre lembrando disso, que é Deus que cuida da gente, gente. Por mais que a gente solte da mão de Deus, eu acredito que Deus não solte da nossa mão. É como a gente quando está andando com criança, né? Segurando a mão da criança, a criança quer correr, se segurando o pulso da criança. Acho que Deus faz isso, né?
Às vezes Deus pulsa.
Pega no pulso e segura. E Eu acho que é para acrescentar essa comunhão mesmo com Deus, esse contato, ter uma intimidade com Deus.
Sim. Uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, que é uma situação difícil, né, para todo mundo. Só que eu fico pensando, como que seria passar por essa situação se eu não acreditasse em Deus e eu não soubesse que tem um propósito? Porque tu, sabendo que tem um propósito, que isso vai, enfim, lá na frente vai fazer algum sentido, já é difícil. Imagina se é tudo vazio, assim. É sofrimento por sofrimento.
O pessoal não aguenta, porque a gente visita pessoas assim, né?
Uhum.
Aí acho que Deus não existe, porque se Deus existisse, por que que tava acontecendo isso? Uhum. Mas porque não conhece a palavra de Deus, né?
Sim.
Porque Jó... Mais que...
quer mais sofrimento.
Mas se a pessoa não tá na presença de Deus, não conhece Deus, ela não vai entender isso. Uhum. Vai ficar revoltada, vai começar a falar que Deus não existe, que se Deus... porque acho que Deus só pode fazer coisa bonzinha, só é o bonzinho,
sim,
né? Deus é amor, Deus é justiça também,
sim,
Deus é tudo, né? As pessoas não enxergam Deus. Por isso que tem que ter a comunhão com Deus.
É verdade. Tá. Continuando, né? Falando sobre essa confusão que fica na nossa mente nesses momentos, eu já vi muitos casos de cristãos, de pessoas que acreditavam em Deus, que acabaram tendo a fé mexida por situações de enfermidade, né? Tipo, elas passavam por alguma situação, ou então viam algum familiar passando e aí questionavam a Deus, por que comigo, por que desse jeito, meu Deus, e aquela revolta tomava conta do coração e a fé se esfriava totalmente. Então, o que tu acha que a gente que é cristão, que acredita em Deus, pode fazer para que nesses momentos de tantos questionamentos a nossa fé não se esfrie, a gente não perca a comunhão e a fé em Deus?
É continuar mesmo na comunhão com Deus e ficar firme na palavra, né? Você vê que até grandes homens da Bíblia tiveram essa fé abalada, né? Elias, todos questionaram Deus, por que os ímpios tinham... Né, tudo e com eles estava acontecendo aquilo. Então, nós não estamos livres de passar por isso. Mas tem que continuar acreditando que Deus vai cuidar. E é ficar, mergulhar na palavra, lendo a palavra. E quando a gente encontrar alguém nessa situação, é trazer essa pessoa até a palavra de Deus. Levar ela para Davi, levar ela para Jó, levar ela para Elias, que passaram por esse momento. Elias teve depressão,
sim,
após grandes lutas, né? Venceu montes de deuses. Por causa de uma mulher, ele ficou em depressão. Davi também reclamou com Deus, já não queria mais, entendeu? Então são muitos homens da Bíblia que a gente pode passar por isso, é sempre estar na palavra. Não tem outra coisa para você fazer, não ser a palavra, não adianta você falar de experiência sua, porque cada um vive o seu momento. Então é só levando a palavra de Deus mesmo, para não se esfriar, mas eu acho que isso é normal, você não pode se afastar de Deus, mas dar esse esfriado, eu acho que é... Acontece.
Uhum.
Você não se afasta de Deus, mas você fica meio...
Uhum.
Ah, Deus não tá me ouvindo.
Uhum.
Né? Tô falando com Deus, não me responde. Uhum. Né? Tudo fica em silêncio,
sim,
né?
Uhum.
Você não vê nada acontecendo. Né? Tem hora que você até pensa, ai, Deus, será que Deus tá lá me ouvindo? Tá ouvindo e é o tempo de Deus, né?
Uhum.
E a gente, quando fica nesse momento, a gente não entende essa parte. O tempo é do Senhor.
Onde estava quando eu precisei de você?
Eu nunca o deixei, nunca.
Um conselho que você daria para as pessoas lidarem com essa fase, tanto para pacientes e para familiar?
Paciente, acaba até sendo mais difícil ainda. Mas é isso mesmo, é ficar sempre orando, estar ali conversando com o paciente, trazendo ele sempre para perto de Deus.
Uhum.
E o familiar, às vezes também, o familiar tá abatido, mas não quer mostrar pro paciente.
Uhum.
Eu falo isso, eu passei uma questão com meu filho ficou doente logo que eu entrei aqui,
uhum,
em 2013. Ele ficou doente, eu comecei a trabalhar aqui, então eu me dividi entre fazer visita aqui e ficar acompanhando meu filho no hospital. Ele ficou internado 2 meses. Então eu vinha para cá e meu filho ficava nesse questionamento, né?
Uhum.
O que Deus está fazendo isso comigo? E você às vezes não quer deixar ele triste, mas como ele estava já, ele questionando isso, eu falei, não, é para trabalhar, é para mudar.
Uhum.
E uma coisa que eu sempre falava para o meu filho quando ele estava no hospital era para ele meditar na palavra de Josué, era para ele ser corajoso, ser forte, ser corajoso, que Deus dava onde a gente fosse, né? Isaías 41:10, que essa palavra eu tenho sempre comigo, e ingressa, toda vez que fala, me volta anos atrás. Quando meu filho ficou internado, Ele saiu do hospital, um ano depois ele voltou para o hospital. Só que ele veio a falecer. Só que se ele tivesse partido naquele ano, realmente eu não estava preparada, eu acho. Um ano depois, você já tá, ele já estava firme com Cristo, já estava entendendo o propósito de Deus e eu não perdi. Meu filho foi de volta para casa. E vendo, ele era jovem, né? Ele tinha 20 anos, ele faleceu, fez agora em agosto 6 anos. E ele ouvia muito esses hinos, que ele queria ir embora para casa, queria voltar para casa. Então, depois eu fui entender isso. Então, quando está no hospital o paciente, você tem que lembrar o paciente que, mesmo que venha acontecer isso da morte, a morte na terra, não é? É a vida eterna. Porque o que importa mesmo é a salvação. Mas a gente fica muito apegado aqui na terra, né?
Sim.
A gente quer ficar, a gente não quer que o meu familiar vá. Eu, no meu caso, meu filho, lógico, porque ele já está com meu filho aqui agora, sim. 25 anos, lindo, maravilhoso. Mas eu entendi. Mas isso você tem que estar assim, muito com Deus. Porque eu acho que você não, tenho certeza, se não é Deus, você não aguenta. Não aguenta. Então você tem que sempre levar o familiar a Cristo mesmo. Lembrar que é Cristo que está no controle, sempre é Deus que está no controle. Parece uma frase feita, na hora que o familiar está passando por isso, todo mundo vai falar isso. Não, não se preocupa, Deus está no controle. Tem hora que você tem vontade de dar na pessoa, né? Eu sei que...
Já ouvi.
Confia em Deus, Deus está na... Fala outra coisa. Então o que a gente tem que fazer? Fazer a pessoa ir na palavra. Porque só você falando fica uma coisa feia, tá? Todo mundo fala isso. E quem não tá passando a situação, não entende a situação de quem tá passando.
Sim.
Isso que eu falo, quando eu vivi essa experiência pessoal minha, eu comecei a entender muito mais coisas. Às vezes é uma parte boa e uma parte ruim, porque você vê a coisa boa na coisa ruim.
Sim.
Dá pra entender isso?
É um mistério.
Mas tem um lado bom na coisa ruim. Meu filho ficou lá, doente, veio a falecer. E antes disso, meu filho conversando com uma pessoa da capelania, uma semana antes, uma jovem que fazia visita, ele falou pra mim, pra essa jovem, que ele ia morrer. Que ele ia morrer naquela semana. Ficou assim, porque normalmente a gente prepara as pessoas pra morte, né?
Não, ao contrário.
E ele falou como que queria que fosse o velório dele, o enterro dele, o que era pra fazer. Quem ia estar, se ele achava que ele não ia ter. Uma semana depois ele morreu, né? Então, isso, você vê, Deus teve esse cuidado até nisso, porque eu acho que se ninguém tivesse deixado, não foi uma revelação. Ele falou isso pra uma pessoa em vida. Como eu tô aqui conversando com você, ó, então, essa semana, já, mas eu tô em paz com Deus, já conversei com Deus, não vou ficar mais aqui, cuida dos meus pais, assim, situação. E aconteceu. E a menina segurou, ela trabalhou comigo a semana toda. Ela trabalhava aqui comigo. Semana toda ela não falou nada. Ela só falou no dia que ele morreu. No sábado, ele faleceu na semana, no sábado ele morreu.
Meu Deus.
Então você vê, olha o cuidado de Deus. Como Deus cuida dos pequenos. Teve o velório, do jeito que ele falou, que ele não queria flor, que não queria aquilo. Que ainda tentou fazer o contrário, deu errado. Então Deus é maravilhoso nos seus cuidados. Então a gente tem que estar sempre ali na palavra. Eu que falo. E no dia que ele faleceu, essa palavra que saiu. Aí você sempre leva para aqui. Coisa boa, né? Olha bem sempre. Eu tô indo para lá, para o hospital, para visitá-lo. Orei em casa. Saiu essa palavra, cheguei no hospital. Meu filho falou morto. Não temos, eu estou contigo. Te sustento. E é o que Deus tem feito comigo até hoje. Então eu não temo. Passei por outras situações, minha filha esse tempo estava com começo de câncer também.
Meu Deus.
E pirar na batatinha. Mas graças a Deus também fez a cirurgia, tá bem. Então você vai sabendo lidar com a situação durante esse tempo. Eu aprendi a lidar com a situação. E o que eu sempre falo, para paciente, para acompanhante. É não apenas. É uma palavra que vale para tudo. Deus está contigo, te sustenta, te ajuda. Essa palavra fica registrada para sempre. E engraçado que nessa semana que aconteceu tudo isso, a gente faz um devocional em casa com a PPH, a palavra para hoje que a gente recebe aqui. E essa semana da PPH foi falando tudo assim: instrumentos de voo, era que faz o piloto, os instrumentos de voo para poder voar. E o último dia, palavra de você receber o telefone, tudo devocional. E aconteceu tudo dessa forma. Então você vê, foi tudo preparando, só que você não percebe a preparação. Aí eu tava meio assim, o pessoal me mandava louvor, um louvor que eu ainda recebi nessa época, foi do Juliano Som, Quando o Mundo Caiu ao Seu Redor.
Ai, sim, lindo, lindo.
Recebi na semana.
Meu Deus.
Ai, assim, lindo, muito bom. Aí eu vi depois que o mundo caiu ao meu redor. Que olha, por mais que eu estivesse ali com Deus, tudo foi. E na hora que eu fui lá, eu falei, ai, não, não quero, meu filho, assim, se você que tá bem, leva. Então eu fico imaginando as pessoas quando passam por isso, o quanto é difícil passar por essa situação.
Sim.
Então você tem que estar sempre trazendo a pessoa mesmo para mim. Deus, porque sem Deus você não aguenta.
É verdade. Essa semana, uma tia minha me ligou, né? Ela tava falando comigo, a gente tava conversando, né, sobre tudo que tá acontecendo, a situação da minha mãe e tudo mais. E aí ela falou uma coisa que ela falou sempre, a vida inteira, mas naquele momento teve tanto sentido que ela falou assim: é, Leonora, porque se tá difícil com Deus, imagina sem. E eu falei, meu Deus, é verdade. O que eu ia fazer se eu tivesse sem Deus agora, né? E às vezes a gente, eu vejo assim, muitas pessoas que durante essa fase falavam pra mim assim, né? Por que que Deus deixou isso acontecer? Eu sou uma pessoa tão boa. Como é que isso acontece? Só que, na verdade, a gente que tem fé em Deus, quando a gente passa por isso, o nosso olhar, ele é focado pro outro lado, né? De que Deus, ok, isso aconteceu, isso faz parte da vida, as coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso faz parte do mundo, né? Mas a única coisa que me ajuda a passar por isso é o fato de eu ter Deus. É a única coisa que me mantém de pé. Eu tava conversando com a capelã, a Dani, e eu tava falando pra ela, assim, falando, é a única coisa que eu levanto dessa cama, eu vou tomar meu café e eu vou fazer as coisas mesmo, as coisas tão difíceis, é porque Deus tá aqui, não tem outra explicação, outra resposta, assim.
Sem Deus não dá, não. Uhum. Se você pegar as pessoas que não tem Deus, quando passa por essa situação, entra em desespero, entra em pânico, na hora de uma notícia ruim. Que a Bíblia fala, né? O sol nasce pro justo.
É.
Aí o que a gente quer, as pessoas vêm falando assim, nossa, mas era tão boa, fazia isso, ia pra igreja, o que aconteceu aí? Mas nós estamos ali pra acontecer as coisas. Mas isso é diferenciado, não, você, agora você pertence a Deus, não vai acontecer as coisas com você, você tá livre de tudo. Não, nós não estamos no paraíso ainda. No paraíso, quando a gente for a vida eterna, aí sim. Mas aqui na terra nós estamos só a passar por essas coisas. Coisas ruins, coisas boas. Enfermidades para a vida, enfermidades para a morte, só que é morte na terra, né? Vida eterna, que eu acho que é o que importa, é saber que a pessoa está salva, está descansando, é isso que me mantém, é saber que meu filho está tá dormindo no Senhor, e fica a saudade só, mas é uma saudade boa, no começo é uma saudade ruim, agora é uma saudade boa. E isso eu trago aqui na capelania, quando eu vou falar com as pessoas, quando eu consigo falar dessa parte da minha vida. Porque não é sempre que você fala,
sim,
né? Porque não traz.
Você consegue.
Não, eu consigo, mas tem vezes que não vai ajudar a pessoa. Nós estamos falando, se a pessoa não tiver Deus, não adianta. Então você tem que falar, começando por aí, Deus me sustenta e me ajuda. Aí você fala, como que Deus não passou por isso, não está passando pelo que eu estou passando? Não estou passando pelo que você está passando, não sei como que é diferente, mas se nós estivéssemos passando a mesma coisa, mas é diferente. A minha dor é diferente da sua, a sua é diferente de outro.
É verdade.
Pode ser a mesma coisa, mas a dor é diferente. Então você tem que falar o quanto do seu lado o Deus fez com você. Então tá, Deus fez assim comigo. pode fazer assim com você. Mas para isso eu tenho que me entregar para ele. Eu tenho que descansar em Deus. É fácil? Não. Vai descansar, é bonito falar.
Na prática.
Na prática não é não. A gente tem que fazer isso, mas na prática, hoje no devocional nós estávamos falando isso. Às vezes a gente fala as coisas para as pessoas, não é que a gente não vive, mas a gente não viveu, né, dentro da palavra de Deus. E para você falar é fácil. Aí quando acontece com você,
é muito mais difícil.
Aí você fala, nossa, falar é tão fácil agora, como que eu vou fazer isso? Descansa no Senhor. Como? Como que eu descanso no Senhor? Uhum. Aí você tem que aprender assim. Deus fala, tá, vou te mostrar como você descansa. Aí você aprende a descansar. Uhum. Com isso.
É verdade.
E essa é a minha experiência aí na capelania. Tem boas coisas também. Quando eu comecei na capelania, quando eu estava fazendo o curso, você vê, sempre tem história de hospital. A minha sogra ficou internada nesse hospital. Eu fiquei 45 dias de acompanhante dela aqui. E nessa época eu tava fazendo o curso, eu ficava fazendo as lições no quarto. Aí era muito interessante. Eu pensei, nossa, é a sua cara fazer esse negócio. Ficava nem você, o dia inteiro. É por isso que eu falo pra você, sai um pouco, mas ela não saiu.
Você se vê em mim, então.
Aí você me sai um pouco, você vai passar mal, você tem que sair. Aí eu sei, vamos fazer o que ela fala. Não, mas eu não morava aqui, então não tinha nada pra fazer aqui.
Sim. Ah, então é exatamente, tá vendo? Não por vai isso. Falar mais nada pra mim, não vou aceitar.
Por isso que eu tô te falando, o falar é fácil, uh-huh. O fazer é difícil. Até que um dia ela veio, internou e saiu de novo, aí eu voltei e eu comecei. Aí eu ia almoçar lá embaixo, eu ia fazer a volta no hospital, eu saía aqui fora pra sair daquele...
Aquele ambiente.
E aí eu tava fazendo o curso na capelania, até que no fim também minha sogra partiu aqui. Depois que minha sogra foi, aí eu vim pra cá. Uhum. Acabei parando no Cruz Azul. E era um sonho, tanto meu e ela muito feliz quando eu tava fazendo. Nossa, mas foi assim. Quando eu consegui o crachá da capelania lá do Emílio, nossa, foi até na igreja.
Não tirou, mas mudou na pele aqui.
Gente, eu tenho crachá, eu sou visitadora, eu sou da capelania. Nossa, eu sei que veio, parecia um emprego que eu tava conseguindo, assim. Uhum. As pessoas falaram, nossa, você não vai ganhar nada de graça. Gente, ganhar almas. Uhum. Eu quero tirar almas, levar almas pro reino. Ainda mais eu trabalhava lá no Emílio, nossa, era muito difícil. Eu quero ganhar. Depois, lógico, acabou o menino útil ao agradável, né? Uhum. Eu vim pra cá e falei, se eu faço uma coisa que eu gosto, não ganho pra isso? Fala do amor de Deus.
Esses dias eu tava pensando que... Acho que uma coisa que cura, assim, sabe? As feridas é tu poder ver uma coisa que tu passou, uma dor que foi tão difícil, servindo pra ajudar outras pessoas, assim, né? Tipo, tu ver alguém passando pela mesma coisa e tu poder dizer, eu passei por isso, eu sobrevivi a isso e tudo mais. Isso é uma coisa que me cura muito, assim, né? Foi muito isso agora, né? Tipo, de coisas que eu nem sabia que tu tinha passado, assim, super alinhada, super precisava ouvir também, super com certeza ajudaria muitas pessoas. E que você passou e que ajuda outras pessoas passando pelas mesmas coisas.
Então, agora ainda você falou de fazer isso, não, sabe? Né, eu ainda poderia falar com a mulher que tá lá de visita. Ultimamente eu não tenho saído muito da sala, fico mais aqui, né? Fazendo a quarta. Conheço tanta gente aqui que visita, que tá aí no mundo, cheio de experiências novas. Ela acabou comigo. Aí eu falei, tá bom, Deus, vai lá. E ela nem sabe da minha experiência e ela quer falar. Então vamos lá, vou falar a minha experiência que eu tive tanto a minha pessoal como na capelania. Na capelania também foi muito bom, tive muitos pacientes que eu atendi. Foi muito gratificante ver o final do paciente, assim, levar o paciente a Cristo que me conhece. Foi muito gratificante.
Mas, então é isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por essa conversa. Espero que ajude outras pessoas também que estão passando por isso.